Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Deixa eu conversar aqui com o doutor Paulo Sérgio Alves Abuana, advogado criminalista, que hoje vai falar com a gente sobre furto famélico. Doutor Paulo Abuana, como vai? Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bom, Ciro? Como é que você tá, meu irmão?
Na paz, na paz. Vamos trabalhar?
Comunicação, amigo, é realmente pra quem ama, viu? Hoje eu já fui à praia, já fiz atividade física, já almocei com a família, nosso Rubem Mesquita tá aí tomando um vinho, e você e a equipe aí no batente, né, irmão?
Pois é, rapaz, hoje é dia de receber fotos de vocês e apenas ficar babando.
Mas e o programa hoje tá melhor do que nunca, Ciro. Essa entrevista com o professor Felipe, que aula, amigo, deu gosto de ouvir. Mas a coluna do consumidor agora, show de bola também, viu?
Eu tava pensando, aquele débito que eu tenho contigo, eu vou deixar passar 5 anos para não pagar.
É a saída.
Recentemente, agora, meados do mês de outubro, doutor Paulo Abuana, o ministro Joel Ilan Pastornik, Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília, concedeu habeas corpus para libertar uma mulher acusada de furtar uma Coca-Cola de 600 ml, 2 pacotes de macarrão instantâneo miojo e 1 pacote de suco em pó, aquele tipo Tang, em um supermercado da capital paulista. Relator do habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, Pastornik, acolheu os argumentos da Defensoria Pública, que afirmava que a mulher tinha cometido um furto famélico e, portanto, mesmo reincidente no crime, tinha respaldo na lei para não ser presa. Para o relator, a lesão ínfima, ou seja, pequena ao bem jurídico e o estado de necessidade da mulher, ela vive numa situação de vulnerabilidade terrível, não justificavam o prosseguimento do inquérito policial. Bens furtados foram avaliados em R$ 21,69, menos de 2% do salário mínimo, subtraídos, segundo a paciente, a mulher lá, que estava presa, para saciar, para matar a fome, por estar desempregada, morando nas ruas há mais de 10 anos. Concluiu o ministro ao trancar a ação penal e determinar a soltura da mulher. Ela é mãe de 5 filhos, de 2, 3, 6, 8 e 16 anos. Ou seja, ela não era, como diz aqui, eu vi uma senhora falando aqui nas redes sociais, ela já não era santa, né? Não, ela tem problema lá na justiça. Mas por esse, entre aspas, crime, o ministro Joel Ilan Pastornik disse, não, vou acolher o que me pede aqui a Defensoria Pública. Libere esta mulher. É fome, é necessidade. Por R$ 21,69, botar ela na cadeia. O que é furto famélico, doutor Paulo Abuana?
Primeiro, Ciro, parabéns para o desembargador, parabéns para a Defensoria e para quem pensa diferente, vale uma reflexão. Essa mulher não está precisando muito mais do socorro da mão amiga do Estado do que de uma punição? Pelo amor de Deus, né? O furto famélico, Ciro, ele é uma espécie do gênero furto. Furto é o que está lá tipificado no nosso Código Penal, no artigo 155. E aí ele tem algumas espécies. Uma delas é o furto famélico. Tem o furto privilegiado, tem o furto qualificado. Furto famélico é exatamente isso aí que você acabou de falar. É aquele furto que ocorre quando ele é praticado pelo acusado, pela acusada, para saciar uma necessidade urgente e relevante. No caso, em tela, fome. Ou ela roubava, furtava, melhor dizendo, não cabe a palavra roubo, roubo é outra história. Ou ela furtava os alimentos, sem violência, sem ameaça, ou ela e os seus, no caso os filhos, passariam necessidade. Então esse é o furto famélico. A autoridade policial é a autoridade competente para inclusive tipificar e já na delegacia resolver, se for o caso. Não precisa nem isso ir para a justiça.
Agora veja bem, nesse caso, já que o senhor fala que existe outros tipos de furto, a qualificação de um furto é esse que não tem, aliás, furto e também tem famélico que tem outros, mas o furto em si se qualifica é por não usar da força, é isso? Eu vou lá e tiro
isso,
sem...
Isso. O furto é aquela coisa do oportunista. Ele furtou, foi lá e pegou sua carteira sem você perceber. Mas ele não usou ameaça, ele não usou violência. Se assim ele o fizer, ele já sai do tipo penal do 155, que é o furto, para o roubo, que é 157. E aí a pena é mais dura, é outra situação, porque aí houve o uso de ameaça, de violência. O furto não, o furto é aquele descuido. Foi lá, pô, pegou o alimento, foi lá, tirou, o Ciro se distraiu, pegou a carteira. Isso aí é furto. No caso dos alimentos, o furto famélico que você está abordando.
O que levou muitas empresas, aliás, muitos mercadinhos, supermercados, lojas que vendem alimentos, inclusive em São Paulo, não sei por aqui ainda, doutor Paulo, se o senhor teve informação, a colocar bandeja vazia com o valor do produto, você pega a bandeja, vai no caixa, paga e recebe depois. É como se faz muito tempo uísque. O uísque você pega a caixa, vê o preço, vai para o caixa, para o check-out, né, para a menina ou rapaz que vai receber o dinheiro. Quando você paga, vai um funcionário trazer a bebida. Por conta exatamente de fugir dessa coisa do furto famélico, as pessoas entrarem nas lojas com fome, passa a mão no pacote de fubá e vai embora. Porque está com fome, não sabe aquela coisa. Mas aí eu pergunto, tem pena para o furto famélico?
Ciro, ele geralmente, quando bate no judiciário, num juiz com sensibilidade, num promotor, ou o próprio delegado, a própria autoridade policial, ele é descriminalizado. A pena do furto não se aplica ao furto famélico, por conta disso tudo que você está discutindo. Nesse momento, por exemplo, que o país vive de crise, de desemprego, de economia aos pedaços, imagine, nós não precisamos disso. A grande maioria dos ouvintes que nos ouve nesse momento, graças a Deus, também não precisa. Mas imagina, você está em casa com sua família, com seus filhos, sem ter como alimentá-los. Né? Então é razoável que a gente tenha essa sensibilidade e não há de se falar em criminalização do furto famélico.
Mas peraí, roubar a comida no Brasil não é crime, não?
Veja, cada fato tem que ser analisado isoladamente. Se é a primeira vez, se está comprovado que aquela pessoa precisava daquilo para suprir a sua necessidade e a necessidade dos seus, no primeiro caso, não há que se falar em criminalizar essa ação, tá certo? Não é razoável, não é razoável. Agora, não se pode também dizer que você pode entrar e furtar. Os supermercados, você acabou de dar um exemplo, eles criam seus mecanismos de defesa, porque, afinal de contas, é responsabilidade da sociedade, mas é, sobretudo, responsabilidade do Estado não deixar que tenhamos pessoas nessa situação, né, Ciro?
Muito bem, doutor Paulo Buana. E se o Náutico hoje perder para o Brusque, vai preso todo mundo?
Eu já entreguei, já joguei a toalha, Ciro. Já joguei a toalha e já estou me conformando da gente se manter aí na Série B e torcer para que não caiam gigantes, viu? Você imagina a Série B no ano que vem com o Grêmio, com o próprio Sport, que tem um orçamento bem maior do que o Náutico, com o Cruzeiro, que não sobe. É uma Série B que promete ser mais difícil do que essa, viu?
Chapecoense,
pois é, mais difícil do que essa. Já joguei a toalha.
Você conhece Seu Fumaça, não?
Não, quem é Seu Fumaça?
Luciano Duarte, grande narrador esportivo, sim, grande cronista, doutor. Que ele diz assim, ó, Timba! Acredite no Timba!
Outro que eu adoro narrando os gols do Náutico, nunca mais ele fez isso, é o nosso Edinaldo. Edinaldo narrando o jogo do Náutico, que era extraordinário, viu?
É verdade. Grande Paulo Buana, advogado, colaborador conosco aqui, está no seu direito. Um abraço, boa sorte com o Náutico.
Grande abraço, Ciro.